Queridos, eu queria com você hoje entrar na palavra, queria no livro, abrir as nossas Bíblias, no livro de, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. João 1, 4 e 5. Veja aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas não prevaleceram contra ela. Vamos a uma salva de palmas à palavra do Senhor, mais forte. Esse texto, esses dois versículos, tem três palavras chaves. Tem a palavra vida, tem a palavra luz e tem a palavra trevas. Diz assim: a vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz venceu as trevas. Então diga comigo: vida, luz, trevas. Vamos falar de novo? Vida, luz, trevas. Perceba esta ordem. Por que que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso porque hoje nós estamos no momento onde as trevas, medo, escuridão, ausência de, que é trevas? Ausência de conhecimento, de como vencer um vírus, não é? De como derrotar, isso tudo é trevas. Treva não é escuridão no sentido físico, que você desliga a luz e tudo fica escuro, não, não é. Trevas é ausência de sabedoria, de direção, de entendimento, de compreensão. Tudo que você e eu precisamos é luz, porque a luz vence as trevas. Primeiro que esse versículo de João é maravilhoso, porque ele diz assim, ó: e as trevas não a derrotaram. As trevas nunca vai derrotar a luz, nunca. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma doença vai derrotar a humanidade. Isso quer dizer que nenhuma epidemia vai vencer. Isso quer dizer que nenhuma crise financeira vai nos vencer. Isso quer dizer que a vida, a luz, sempre vão triunfar. Pode dar uma salva de palmas onde você estiver? Graças a Deus. Graças a Deus. A luz, a vida, sempre vão triunfar. Agora, eu quero explicar para você essas palavras. Primeiro, quero te mostrar. Vamos lá para o original desse versículo. A palavra vida, porque tudo começa com a vida, né? Toda a origem da vitória contra as trevas está na vida. Está na vida. A vida produz a luz e a luz vence as trevas. Então tudo está na vida. Agora, o que é essa palavra vida? Tem duas palavras no grego para a palavra vida. Tem a palavra zaô. Zaô foi usado em João 11:26, quando Marta falou: meu irmão morreu. E Jesus diz: não, ele vive. Jesus usou a expressão vive, zaô, quer dizer, ele respira, ele existe. Então nós temos a palavra vida como alguém que respira, alguém que existe, tá? E temos a palavra usada aqui, não é zaô, aqui é zoê. E a palavra zoê aqui é plenitude, é poder, é energia, é uma vibração acima. E é isso que ele está dizendo: a vida, zoê, traz luz, e a luz vence as trevas. Por que que a vida, zoê, traz luz? Porque quando você está na unção, que a melhor palavra para zoê é energização, empoderamento, você tem ideias, insights, tem luzes, direções, e isso traz vitória contra as trevas, que as trevas é escuridão. Eu não sei o que fazer, estou perdido, estou com pânico, estou com medo, estou petrificado. Isso não vai resolver. Nós não vamos deixar as trevas vencer, nós vamos vencer as trevas pelo poder da luz. Agora, você não tem luz se não tiver vida. A luz é aquilo que brilha, a luz é o momento do insight, a luz é o momento que você de repente descobre uma ideia, mas isso não vem por si, isso vem como consequência da vida que está anterior. Dá para dizer amém? Mais forte? Amém? A palavra luz no grego, engraçado, é fós. Fós, de fósforo. Fósforo quer dizer luz, brilho. Então, a luz, o brilho, fós. Deus vai nos dar fós. Deus vai nos dar brilhos. Nossos cientistas, nossos governantes, Deus vai dar para você, para a sua empresa, você que está com a cabeça cheia, empresário, meu Deus, eu tenho tanto empregado, como é que eu vou fazer com isso aqui? Jesus, como é que eu vou administrar essa crise? Tudo fechado, calma, vai, Deus te trará voz, luz, brilho, vai. Agora, isso depende da sua comunhão, isso depende da sua vida com Deus, da sua caminhada com Deus, da sua oração, da sua dependência de Deus. Isso depende de você ficar perto dEle, andar com Ele. Isso é consequência. Quando nós oramos e dependemos dEle, Ele acende a luz. E quando Ele acende a luz, tudo muda em nossas vidas. Vamos dar uma salva de palmas? Mais forte? Mais forte? Graças a Deus. Eu quero ainda com você para o versículo eu quero o versículo de Êxodos 12, 22. Êxodos 12, 22. Mais um versículo. Um versículo que mais ou menos está enquadrado neste conceito, só que é a história real de Israel. Quando Moisés tira o Israel do Egito, Moisés orienta-os a ficar em casa. Por quê? É uma quarentena. Foi uma quarentena pequena. A Bíblia trabalha com quarentenas. Diversos lugares na Bíblia nós temos conceito de quarentenas. Quarentena era um dos métodos de Deus para preservar, para purificar. Toda purificação passava por uma quarentena. Qualquer pessoa que fosse leprosa ficava separado, quarentena, para não transmitir a doença e também para se recuperar. Sempre havia quarentenas na Bíblia. Então, quarentena, toda vez que aparece quarentena na Bíblia, entenda que é purificação. Purificação. Deus está purificando, né? Purificação de quê, bispo? Eu não sou profeta do Apocalipse. Ah, o povo tem que voltar para Deus. Claro que a nossa humanidade está perdida, claro que está tudo de cabeça para baixo. Vai ser um momento para levar as pessoas a refletir. Mas eu não gosto de ser profeta do Apocalipse. Eu acho que as lições virão depois. Profeticamente nós vamos entender depois o que aconteceu. Tá? Agora é orar para que Deus poupe, para que a ciência descubra, para que as economias não sofram tanto. Agora é resolução, foca na solução, ou foca para a direção divina. Não adianta sair metralhando as pessoas, né? Lembra que Jesus falou, não esmagará a cana quebrada? Está todo mundo quebrado, ainda vai pisar ainda? Não é por aí, não é hora disso. Ninguém tem coração para ouvir isso. Agora é hora de amor, de carinho, de misericórdia, de perguntar se está bem, se eu posso ajudar com alguma coisa. Essa que é a hora agora. É a hora disso, tá bom? Então, Moisés fala, faz uma quarentena em Israel. Quarentena que eu já disse que é usada na Bíblia. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque é o primeiro culto nosso online. Terça-feira eu estarei aqui no, na grande campanha de quebra de maldição e cura interior. Você não vai interromper sua campanha. Deus vai fazer seus milagres. Nós vamos provar que agora, enquanto nós oramos, descansamos em casa, os milagres vão acontecer. Nós vamos ver a mão poderosa de Deus. Amém? Então, na terça-feira eu vou estar pregando. Então nós vamos manter nossa programação. E eu venho para o altar, porque esse altar aqui é santo. Eu acredito muito, eu já chorei muito aqui. Eu já tive batalhas com Deus nesse lugar que ninguém imagina, sozinho. E aqui eu reverti histórias. Aqui eu mudei destinos. E eu creio que nosso Deus pode fazer isso. Por isso eu estou vindo para cá. Por isso eu estou fazendo daqui. Eu acredito na força desse altar. Ah, eu não estou aí, bicho. Não tem problema, mas se você puser a mão na TV, se você puser a mão no rádio, se você está contactado no Espírito comigo, Deus sabe que no seu coração você está voltado para cá. Você sabe que no seu coração você está sintonizado conosco. Quando Deus abençoou o templo de Salomão, e Ele disse que se eles fossem espalhados, e eles orassem voltados para o templo, Deus levaria em conta isso. Deus acreditaria no coração deles. É o que nós estamos passando hoje. Você não pode estar aqui, mas de coração você está ligado no altar tá? Isso que é importante, permanecer fiel nos streams, né? Permanecer fiel na sua célula, pelo grupo de WhatsApp, o líder da célula supervisionar todo mundo, supervisionar na boa sentido, galera, está todo mundo ligado, galera, vai começar daqui 20 minutos, vai começar daqui 10 minutos, né? Falar, que palavra, pelo WhatsApp mesmo, vamos fazer por grupos, e o coração ligado para cá. Voltando então, em Êxodos 12, 22, Moisés estabelece uma quarentena. Só que ele diz assim: toma um molho de sopo, molha no sangue que estiver na bacia. Sangue de quê? Do cordeiro que havia morrido. No dia, parece que é dia 12, nós vamos fazer a Santa Ceia. Né? E marca a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sairá da sua casa até pela manhã. Uau! Nenhum de vós sairá da porta da sua casa. Isso é quarentena. Uma noite só, mas foi. Então, tem vários versículos. Tem um versículo muito bonito, Isaías. Está todo mundo jogando o versículo na rede social. Eu quero fazer isso com mais qualidade depois. Mas o que eu quero hoje para você é: quando Deus estabelece para nós aquietarmos, Salmo 40 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É para o nosso bem, é para o nosso livramento, é para a nossa proteção, não é? Então tira da sua cabeça: mas eu não podia parar, mas meu Deus, calma. O tempo tem, a Bíblia diz, tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tem tempo de sair, tem tempo de ficar. Eclesiastes, capítulo 4, 2, 4, repete. Então ele diz assim: que tempo é esse? Entenda o tempo de Deus e coopere com Ele. Não brigue contra o tempo de Deus. Claro, se você tem que trabalhar, está escalado, está na função, tem que ser produtivo, vai na fé. O Senhor Deus te unge antes de sair de sua casa, passa o óleo da unção e vai trabalhar. Se proteja, toma todas as decisões e vai na força do Senhor. Mas se você não pode, ou está, né, em quarentena, fique em paz, não fique lutando com a sua mente. Mas e o dinheiro, bispo? E o salário? Deus tem uma solução. Falei hoje com a bispa Lúcia cedo. Eu fiz ontem um videozinho que eu estou soltando todos os dias, um vídeo de meditação. Ontem eu fiz em cima de Mateus 6,36. Jesus diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Projeta para mim, Mateus 6,36. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mateus 6,36. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é isso? Mateus 6,36. Aí ele diz assim: basta ao dia, cada dia, né, ao dia, o seu mal. O original não tem a palavra mal. O original tem a palavra cuidados. Basta a cada dia seus cuidados. Porque a palavra cuidado, no sentido original, quer dizer problemas e soluções. Problemas e providências. Mal parece assim: meu Deus, o negócio vai ficar mais feio ainda. Nossa, amanhã vou ter uma situação pior ainda. Ai, Jesus, o que vai acontecer, né? A palavra mal gera medo, amedronta. Amanhã vai trazer o mal. Não, amanhã não vai trazer mal. Amanhã vai trazer cuidados. E os cuidados têm um problema, mas com o problema, pode ter certeza, Deus mandará uma solução. Cuidados quer dizer problema, mas também solução. Então haverá solução. Deus sempre mandará uma solução. Vamos dar uma salva de palmas? Mais forte? Em nome de Jesus, mais forte? Isso. Graças a Deus. Então não fica pensando: ah, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, ai de mim. Ah, o que vai ser de mim, Senhor? Ah, misericórdia. Não, não. Calma. É tempo de fé, é tempo de segurança, é tempo de olhar para a cruz, de treinar sua emocionalidade, organizar sua agenda e viver em vitória nesses dias. E fazer o seu home office, né, trabalhar em casa, reorganizar seus papéis de vida, né, seu relacionamento com a esposa, com os filhos. Ah, tem muita gente que fica em casa, mas fica o tempo todo com o celular. Né? As crianças precisam de aula, as crianças precisam de orientação. Deixa eu te dar um conselho, mãe: organiza até a hora que você vai pegar no celular, fica com o celular na mão o tempo todo, não. Tá? Tal hora você não pega no celular, tal hora você vai ficar com as crianças. Pega o livro e vai fazer tarefa com eles. Pega o livro e vai dando as aulas, né? Não é impossível fazer isso. Não é simples, mas também não é impossível. Eu estou tentando ver se eu consigo um programa para ajudar as crianças, para a gente disponibilizar, né? Para que pai e mãe possa tem um programa muito bom de escola em casa, né? Muito bom, que pode pegar alguns conteúdos e disponibilizar para a mamãe estudar. Depois, quando voltar às aulas, os seus filhos já estão lá na frente, eles aprenderam, né? Bem, mas isso você pode conversar com o diretor, isso se ajusta. O que eu quero voltar agora é Mateus, quando diz, cada dia tem suas demandas, não é seu mal, suas dificuldades, mas com as dificuldades virá a solução, amém? Sempre virá a solução. Vamos voltar para Êxodo 22, então ele fala assim, Êxodo 12, 22, então ele fala assim, ele diz, você pega um cordeiro, você vai sacrificar o cordeiro, vai passar o sangue no portal, deixa eu te dar uma sugestão, você já ungiu sua casa com o óleo da unção, vai lá fora, unge o portal da entrada, além de desinfetar, claro, né, tem muitos vídeos, cuidado com o sapato, se você vai para a rua, o sapato pode trazer o vírus não morre no chão, tem que desinfetar o chão, deixa o sapato na porta, né, entra com a sandalinha lá dentro, tudo isso é inteligente, de vez em quando pega a sola do sapato, molha, joga álcool nela, na sola do sapato, tudo isso é importante sim, são medidas, mas o mais importante é, passa o óleo da unção na porta da sua casa, para que o Cordeiro de Deus governe sobre você, para que a sua casa esteja debaixo da bênção. E aí, ele projeta para mim, gente, eu pedi o 12, 22, mesmo versículo que estava antes, e o 23. Então, ele diz, fica na sua casa, fica quieto na sua casa, né? Não saia da porta, que é o que ele diz. E aí ele dá uma direção muito interessante, no próximo versículo, que é o versículo 23, ele diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando porém o sangue estiver na porta das ambas as ombreiras, o Senhor, aquela porta não permitirá um destruidor que entre nas vossas casas, para o próximo, verso 24, isso, o que que você encontra aqui, o que eu achei interessante, o que eles faziam dentro, eles estavam comendo o cordeiro, eles pegaram, não basta ficar em casa, basta ficar em casa e se alimentar do cordeiro, basta ficar em casa e pegar o cordeiro, comer o cordeiro, o que quer dizer comer o cordeiro? Aliançar a sua vida com Deus, aliançar a sua vida com a palavra, comer é a minha força, vem da minha comida, de onde você vai tirar força hoje? Da rede, da internet? Das redes sociais? Não, você tira medo dali, você vai tirar força do cordeiro, você vai ficar em casa, quarentena, para que é a quarentena? Quarentena não é para ficar tremendo de medo, quarentena é para comer o cordeiro, acha o versículo, parece que é o 3 ou 4, onde eles, comerás o cordeiro, tu e tua família, acha aí para mim, comerás o cordeiro, tu e tua família, então, fica em casa, a quarentena é para comer o cordeiro, é para se fortalecer, é para ter vida, tirar a vida, eu mostrei em João, vida, luz, vitória sobre as trevas, soluções, né? Direções, vida, luz, direções, agora, e o que produz vida? Se você comer o cordeiro, se você estiver comendo, tudo que você come é o que entra pelos seus olhos, entra pelos seus ouvidos, tudo que você escuta, come o cordeiro, e o que o cordeiro nos remete? Páscoa está chegando, Páscoa agora em abril, nós vamos fazer a maior, talvez a primeira Páscoa da história online, virtual, já pensou? Que coisa diferente, mas sim, agora eu quero ficar em casa, comendo o cordeiro, fique em casa, se alimentando de Jesus, se fortalecendo, andando com Deus, andando na sua palavra, fique em casa, mas fica, né, se fortalecendo no Senhor, aí o versículo 3, fala toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, diga família, família quer dizer o quê? Aliança, proteção, Sara, nossa terra é uma família, Então, eu quero que você se alimente daquilo que Deus está nos dando na palavra, nos filmes, nas direções. Não fique em casa apenas, né, em curto-circuito, né, em crise. Não, fica para alimentar o Cordeiro. E ao alimentar do Cordeiro, você vai entrar nas suas alianças com teu Deus, com teu líder. Como eu disse, líderes, vamos líderes, vamos manter as células tudo via WhatsApp, ouvindo a palavra, todo mundo junto, aleluia, viu? E essa frase, o líder tira a frase, solta para todo mundo, compartilha, né? Amém? Isso é comer o Cordeiro na família. Isso é comer o Cordeiro na família. Então, queridos, suas alianças, seu perdão com a sua mulher, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu perdão com seu pai, né? Isso é comer o Cordeiro. Comer o Cordeiro também é sua aliança financeira, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Claro, dentro do possível, não interrompa isso, né? Mas mantém fiel. Se é uma hora que nós somos provados, é a hora da dificuldade. Passa o seu cartão de crédito, né? Nós tiramos o cartão de débito, porque o cartão de débito é muito difícil fazer pagamento. Quem faz pagamento de cartão de débito faz transferência bancária pelo app do seu banco, do seu celular. Você pega a conta, dá transferência e põe lá, é mais fácil. Cartão de débito é muito, as operadoras pedem muita por causa de clone, né? Mas o crédito você pode passar, ou a transferência bancária, né? Mantendo a sua aliança, mantendo, pegando, participando do Cordeiro como um todo, participando do Cordeiro na sua vida, na sua família. Não é só você e sua família. Cuida da aliança da sua família, cuida da aliança dos seus filhos. Vão trabalhar de manhã, pai e mãe, unge seus filhos que vão sair para a rua. Põe a unção de Deus na vida deles. Não deixe eles na batalha soltos, sem proteção, não. Amém? Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você. Haverá luz, e a luz vence as trevas, ou melhor, e as trevas não prevaleceram contra ela. O inimigo soltou sim uma cepa de um vírus que a humanidade não conhecia. Trevas avançando, mas Deus derrama luz, porque a luz faz parte da vida. A vida produz luz. E o que é a vida para mim e para você? Vida de Deus, Zoe, unção, comunhão, relacionamento, intimidade com esse Deus maravilhoso. Amém? Que você possa se alimentar do Cordeiro, que você possa ficar perto dele, que você possa andar perto do Senhor, e aí você vai ter Zoe, e aí Zoe vai trazer luz, e a luz vai vencer as trevas. Vamos dar uma salva de palmas bem forte, mais forte? Graças a Deus. Queridos, eu queria encerrar nosso culto hoje, queria caminhar, quero agradecer a todos vocês, e quero orar agora pelas nossas ofertas, pela situação financeira, né? Quero orar por cada empresário, trabalhador, cada profissional liberal, funcionário público. Quero orar por aqueles que estão desempregados, que o Senhor tenha misericórdia, que não falte comida na mesa de ninguém, que o Senhor Deus possa surpreender a nossa geração, que essa seja uma grande experiência de quarentena para purificação da geração como um todo, mas que nós possamos sair bem perto de Deus, e bem perto uns dos outros, com misericórdia, com amor e com perdão.